Hoje é o Dia Mundial do Rim e no programa de hoje vamos trazer essa temática aqui para falarmos sobre a saúde renal. Eu recebo aqui com muita satisfação no nosso programa o Dr. Christian Pinheiro Teixeira, nefrologista, para falarmos sobre o Dia Mundial do Rim. Dr. Christian, bem-vindo à CBN, bom dia.
Marcelo, bom dia a todos no estúdio aqui, aos ouvintes da CBN. Muito obrigado por essa abertura. Já é a segunda vez que eu venho aqui, a primeira vez foi bem interessante. Eu recebi bastante feedbacks, assim, a população gostou, os meus pacientes. E é uma honra estar aqui e poder divulgar, né? Essa semana, já há duas semanas atrás, a gente já vem falando bastante sobre isso. Eu já dei algumas entrevistas também. E é uma semana muito especial para a gente. Então, como você disse, hoje é o Dia Mundial do Rim. E nós comemoramos ele em toda segunda quinta-feira de março.
Bom, estima-se que mais de 850 milhões de pessoas no mundo todo vivem com alguma forma de doença renal. E aqui trazendo para a realidade do Brasil, para a realidade da nossa região, tem sido alto também o número de pessoas com algum tipo de problema renal, doutor?
Exato, Marcelo. Essa conta bate quando nós trazemos isso para o Brasil, porque nós estimamos que uma em cada 10 pessoas tem doença renal crônica. E desse montante de pessoas, muitas dessas pessoas deveriam ter tido o diagnóstico precoce e poderia ter evitado essa situação. Uma parte, infelizmente, vai invariavelmente evoluir para doença renal crônica. Porém, com medidas de prevenção, com diagnóstico precoce, a gente pode retardar essa evolução e uma parte das pessoas a gente pode prevenir essa situação.
Bom, doutor, eu acho interessante o senhor nos apresentar aqui na conversa algumas das principais doenças renais. E por que que eu estou trazendo isso? Pelo fato de que muitas pessoas, às vezes, elas confundem sintomas ou até confundem doenças. Acham que determinado problema não é um problema renal, ou às vezes colocam um determinado problema como se fosse um problema de rim e talvez não seja. Então, quais são realmente os problemas renais e que podem se tornar crônicos se não forem tratados?
A doença renal crônica, na verdade, é um estado. É quando você tem um declínio da função renal por mais de 3 meses. Isso é definido como doença renal crônica e é irreversível, né? Nós temos vários estágios e o último estágio dela é aquele onde a pessoa precisa de uma terapia renal substitutiva, seja a diálise ou o transplante, né? Então, o perigo dessa situação e o que a gente mais bate em cima é em relação à prevenção, porque nos estágios iniciais nós não sentimos sintomas nenhum, né? E o rim, ele é vítima. No Brasil, as doenças que mais levam à insuficiência renal terminal são pressão alta em primeiro lugar e em segundo lugar diabetes, né? E o rim vem sofrendo, vai sofrendo sobrecarga diária, e quando a pessoa tem algum sintoma, já tem a função muito deteriorada. Não é raro, é muito comum. Quando a pessoa sente algum sintoma, faz o diagnóstico já de insuficiência renal terminal, poucos dias depois a pessoa já está em hemodiálise. Então, as doenças em si, ó, a gente pode ter, falando do meu ramo de nefrologia pediátrica, né? Nós temos crianças com pedra nos rins, nós temos crianças com síndrome nefrótica, que é uma doença que fica perdendo proteína. Nós temos as infecções urinárias recorrentes, doenças secundárias a malformações, ao mau funcionamento da bexiga. Mas essas situações, se nós começarmos a acompanhar com o diagnóstico precoce, nós temos tudo para frear uma evolução para a doença renal crônica, né? Então, a doença renal crônica é um estado do paciente, não a doença em si, não a causa.
Dentro do organismo humano, todos os órgãos, eles cumprem as suas funções, eles estão ali porque precisam estar. Mas me parece que o rim, ele acaba cumprindo uma função que, se ele não desempenha essa função de forma correta, afeta outros órgãos, afeta o corpo todo. Então, talvez, acho que cabe aqui um esclarecimento, doutor, da função do rim dentro do corpo humano, dentro do organismo.
Exato, legal. Bom questionamento. Então, os rins, a principal função dele é depurar, é filtrar os nossos metabólitos. Eu falo de uma maneira mais simples no consultório de pediatria, que é o rim é responsável por tirar o nosso lixo diário. Então, para desempenhar as nossas funções, nós geramos uns metabólitos, uns restos, lixos, né? Que isso vai embora através da urina. Então, nós precisamos, o rim controla nosso volume de água no corpo. Então, através de um mecanismo complexo que os rins exercem, se o corpo entende que tem pouco líquido, o rim diminui a produção de xixi, de urina. Se o corpo entende que nós está sobrando, está em sobrecarga, ele aumenta. E esse controle acontece a todo momento. Nós estamos aqui na entrevista e o nosso rim está a todo momento mapeando isso. Os rins produzem hormônios, então quando tem insuficiência renal importante, nós temos anemia. Então ele participa na produção de hemácia, células vermelhas do sangue, participa na quantidade de vitamina D, no mecanismo do cálcio e principalmente na depuração do nosso lixo diário. Né? Quando um paciente ele está lá na UTI em estado crítico, nós passamos pela pandemia, quando a pessoa tem uma inflamação importante, os vasos nossos permitem, por inflamação, extravasar os líquidos e falta líquido na circulação, o rim é um dos primeiros a sofrer esse impacto. Então, todos nós temos alguém que é próximo aí, que passou por um estado grave no COVID e já ficamos sabendo que a pessoa precisou de hemodiálise. Então, o rim, ele pode ser causa e pode ser consequência de um estado de saúde grave.
Bom, aqui das diversas condições já apresentadas pelo doutor na nossa entrevista, eu quero aqui fazer uma relação e eu gostaria que o doutor explicasse o porquê que a hidratação, beber água, água mesmo, não outros líquidos, mas o líquido água, ele se faz tão importante para os rins, porque dentro da cultura, né, aí popular, sempre se fala, beba bastante água para evitar pedras nos rins, beba bastante água para produzir a urina de forma saudável. Agora explique para nós de forma técnica, qual é essa importância da água, da hidratação, para o bom funcionamento dos rins?
O rim, assim como o coração, ele precisa de um alto volume de circulação de sangue para poder desempenhar as funções, né? Então, quando tem baixo volume circulante, o rim já começa a ser sobrecarregado, né? E a forma como ele trabalha, Marcelo, é diluindo o nosso metabólito, voltamos a falar ali dos metabólitos, é diluindo os metabólitos no líquido, na urina. Então, é a principal moeda de trabalho dele. Então, se faltar água, ele não consegue desempenhar a função adequadamente e não consegue se nutrir também. Parecido com o que acontece com o coração. O coração bombeia, serve como uma bomba, né? Mas se faltar líquido para ele, ele também não é suprido de oxigênio e de nutrientes. Assim como o rim. E o rim também, se tiver pouco líquido, ele diminui a taxa de filtração. Começa a acumular substâncias indesejáveis no corpo.
Ou seja, por mais que muitas pessoas até brincam com essa informação, né, de tomar água para evitar pedras nos rins, mas é algo sério, realmente faz todo sentido. O rim, o órgão, precisa da hidratação, ele precisa desse líquido para o seu bom funcionamento. E aqui eu acho que até, para desmistificar muito sobre essa condição, eu acho que cabe uma explicação do que é, então, essas pedras nos rins, que na verdade me parece que o nome correto seria cálculos renais, não é? Mas popularmente se conhece por pedras nos rins. Por que elas se formam? Como elas se formam? É em decorrência dessa falta de água mesmo?
A baixa ingesta de líquido pode ser uma das causas, Marcelo. A pedra nos rins, elas se formam quando os nossos eletrólitos na urina, eles se cristalizam. Então, esses eletrólitos, eles já estão na urina. Dependendo da quantidade do desequilíbrio, eles se cristalizam e aí começa com microcálculos, vai aumentando, até se formar realmente a pedra nos rins, que pode ser chamada de cálculo renal ou litíase renal. Então, não tomar líquido adequado facilita aumenta a chance desses eletrólitos se cristalizarem, né? Passarem da forma líquida para a forma de cristais, né? Um dos sinais precoces que podem aparecer são os cristais na urina. E eu falo de uma maneira mais simples para os pacientes, como uma areia que começa ali na urina. E não precisa, Marcelo, ter a pedra em si para que tenha sintomas, para que apareça um sangue na urina, que é o que nós chamamos de hematúria. Então, não tomar líquido facilita, mas nós temos as predisposições genéticas, que pode começar já na infância. Eu tenho várias crianças que eu trato por pedra nos rins.
Doutor, quais são os principais sintomas de que o rim não está bem, que o rim não está saudável, que algum problema está começando? Porque me parece que até algumas condições, inicialmente, acabam sendo um pouco silenciosas. Não se identifica logo de cara que tem algum problema ali. Mas, de modo geral, como o corpo dá sinais e uma hora esses sintomas começam a ficar evidentes, que sintomas são esses e que, claro, devem indicar uma busca a um médico especializado para fazer um exame? E que exames são esses também? Mas que sintomas são esses, doutor?
Falando de sintomas, a gente espera que as pessoas não tenham esses sintomas, porque isso é um mau sinal. Significa que a pessoa já perdeu muito tempo. Como você disse, quando nós sentimos esses sintomas, a função renal já está em declínio agravado, né? Mas os sintomas podem ser ganho de peso, pode ser edema, os inchaços, né? Principalmente em membros inferiores, indisposição, falta de resistência, aquelas atividades que você estava acostumado a desempenhar facilmente começam a ser mais custosas, maior cansaço, aquele sono que parece que você não descansou. São sintomas mais inespecíficos, né? Mas o ideal é a gente não sentir esses sintomas. Quando tiver esses sintomas, é porque a gente perdeu tempo. Falando dos sintomas, dos exames, hoje eu estou caracterizado, estou com a camiseta da campanha, né? E é muito simples. O que a campanha enfatiza, o que nós enfatizamos, é que as pessoas coletem um exame chamado de creatinina, que é no sangue, e uma amostra simples de urina, o parcial, para detectar a presença de proteína na urina. A detecção de proteína na urina, ela é um marcador bem precoce, Marcelo. Então, isso faz parte de uma rotina que, para pessoas saudáveis, uma vez por ano já é o suficiente. Então, uma vez por ano, a pessoa comparece em consulta, faz esses dois exames simples, afere a pressão arterial, o médico vai ver como é que está a composição corpórea em relação à obesidade. E se tiver tudo bem, a pessoa só vai voltar para refazer isso no ano que vem. Então é uma vez por ano com exames simples e muito baratos, do ponto de vista de saúde pública, falando assim.
Estamos conversando aqui na CBN Cascavel com o Dr. Christian Pinheiro Teixeira, nefrologista, sobre o Dia Mundial do Rim, agora que são 10h23. Doutor, falávamos há pouco sobre a questão da hidratação, do consumo de água, mas também vamos aproveitar que estamos falando sobre a ingesta de líquidos e falar também sobre a alimentação. E aqui eu acho que vale também algumas orientações bem direcionadas sobre Se o tipo de alimentação, se o estado em que ele está, interfere em alguma coisa no funcionamento do rim, ou se é mais a sua composição, principalmente para aquelas pessoas que consomem muitos alimentos ultraprocessados, alto em sódio, alto em açúcares, a forma como esse alimento está, como, por exemplo, alimentos que estejam em pó, por exemplo, produtos, temos aí vários produtos no mercado que estão num estado de pó, ou é mais mesmo a sua composição que pode afetar o funcionamento dos rins?
Na verdade, que influencia na saúde renal, Marcelo, são os hábitos de vida ruins. Então, eu sempre tento não vender susto no consultório, e é o bom senso, né? A dieta, ela precisa ser saudável, né? Significa que, na maioria dos dias, a pessoa deve comer bem, deve evitar os ultraprocessados, os temperos prontos, né? Com atenção especial para o excesso de sal, né? Mas a alimentação ela tem um efeito cumulativo de longo prazo. Infelizmente, traz ali malefícios como hipertensão arterial, sobrepeso, obesidade, e isso vai dia a dia acumulando e deixando esse saldo negativo. Então, o ideal para os rins é uma dieta no dia a dia saudável, com todos os grupos alimentares, com fibras, com uma ingesta hídrica boa, que se a pessoa fizer isso, chega um final de semana, nas férias, ele pode comer o que ele quiser, mas que na maioria dos dias seja uma dieta regular. O estado do alimento em si, seja pó, seja sólido, líquido, não tem influência. O ideal é, como você disse, evitar esses ultraprocessados no dia a dia. Mas, salvo naqueles casos que os pacientes já estão em diálise, que tem uma restrição, esses pacientes têm uma nutrição já mais regular, regada, né? Mas para você, para mim, para o Henrique, o ideal é a gente comer saudável na maioria dos dias e nos finais de semana, num aniversário, num happy hour, pode fazer o que quiser.
Doutor, por que alguns pacientes chegam naquele estado de problemas renais um pouco mais graves? E aqui eu quero trazer os dois que eu acho que a maioria das pessoas em algum momento já conheceram alguém que passaram por isso, que é o caso da hemodiálise ou ainda o transplante de rins. Quando chega nessa fase, quando chega nesse ponto, é porque aquele problema renal ele já não tem mais uma solução, já não é mais revertido, então a hemodiálise acaba tendo que fazer esse procedimento que seria o procedimento natural do rim ou até mesmo o transplante. Explique para nós esses conceitos.
Nós temos o declínio da função renal, que ele pode ser leve ou pode ser grave. E nós dividimos isso em categorias, em números, que vai de 1 a 5. O 5 é o final e é quando a taxa de filtração, que o ideal é acima de 90, no estágio 5 já está abaixo de 15. Normalmente, Marcelo, esses pacientes, a gente não consegue mais controlar os exames, o estado de saúde dele com medidas clínicas, com medidas medicamentosas e de nutrição. Então começa a ter problemas com potássio, começa a ter problema com sódio. Esses pacientes geralmente têm um volume de diurese muito reduzido ou não faz nenhum xixi. Tem muitas pessoas que você, na diálise, você pergunta, quando foi a última vez que você fez xixi? A pessoa fala, eu não lembro, acho que tem mais de ano. Então tá uma poeirinha lá no sistema urinário da pessoa, porque parou de funcionar. Quando você tem um declínio tão importante que você não consegue regular mais os exames do paciente com essas medidas clínicas, você precisa partir para uma terapia de substituição renal. Quando você consegue se antecipar e fazer o transplante da pessoa antes dela começar a diálise, nós chamamos de um transplante pré-impetivo. Mas isso é mais comum na pediatria, que a fila de transplante é menor. Mas normalmente, na vida adulta, o paciente vai para uma terapia de diálise, que pode ser a hemodiálise, que uma máquina faz o papel dos rins, o sangue sai do paciente, passa por um filtro e volta. Ou pode fazer a diálise peritoneal, que é através de uma cânula no abdômen, que nós temos uma membrana dentro do abdômen chamada de peritônio, que ela funciona como um filtro. Então, as pessoas que se enquadram para fazer essa modalidade, faz em casa, não precisa ir no centro de hemodiálise, geralmente faz durante a noite. Então, é uma terapia também de substituição renal, que são provisórias. O transplante também é provisório. É importante lembrar isso, Marcelo. A pessoa fala, não vou cuidar do rim, porque depois eu ganho um rim, faço transplante e pronto. Não, tem uma vida útil esse rim. A pessoa vai precisar de um segundo depois e tem toda uma comorbidade também. A vida de quem transplanta, ela tem muitos cuidados, tem muitas medicações imunossupressoras que também, comparada aos nossos rins nativos, os nossos rins nativos são muito melhores, então é melhor cuidar mesmo.
Muito bem. Bom, doutor, chegamos ao final da nossa entrevista. Muito obrigado pelas suas explicações, pelas suas informações técnicas, científicas sobre o cuidado do rim, sobre a campanha do Dia Mundial do Rim, que é cuidar de pessoas e proteger o planeta, fazendo até essa aproximação do cuidado das pessoas com a sustentabilidade e que as pessoas possam cuidar mais do seu corpo de modo geral, né? Do nosso organismo, dos órgãos, mas o rim, ele desempenha um papel tão fundamental que, bom, é só observar os casos aí, como que a falta do rim ou a falta de suas atividades fazem uma diferença crucial na qualidade de vida das pessoas. Então, obrigado por nos trazer aqui informações sobre o corpo humano, sobre o rim. Obrigado pela sua presença.
Marcelo, eu que agradeço, eu fico à disposição de vocês. A gente deixa para falar num segundo momento sobre o meio ambiente, porque a vida ela é mais importante. Mas essa questão do meio ambiente, ela foi incorporada no tema desse ano. Para você ter uma ideia, diverge de clínica para clínica. Tem clínica que fala que gasta 400 litros de água para fazer uma sessão de hemodiálise. Tem clínica que fala 600, mas coloquemos 400 litros de água por pessoa, por sessão. A pessoa faz 3 sessões por semana. Os materiais que tem que ir para um destino diferenciado de lixo hospitalar. Então, o meio ambiente, ele é influenciado por esses cuidados mais agressivos, lá tardios, infelizmente, da doença renal crônica. E o meio ambiente ali, as condições climáticas desfavoráveis, piora a saúde. Então, vira um círculo isso daí, né? Mas graças a canais de comunicação como vocês, a gente consegue levar informação para as pessoas e a gente espera que cada vez nós tenhamos uma população mais consciente e mais saudável.